E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e somos todos macacos.
Ah, não, velho. E aí, minha frase agora?
Não, previsível, frase previsível.
E meu nome é Anselmo Mendo e eu vou toda semana na feira só pra comprar banana.
E aqui é o Renato Martins e o Gustavo me deixou sem frase agora.
E aqui é o Rika Shimoishi e yes, a Inglaterra tem bananas.
Aê! Olha, o episódio de hoje nós vamos falar de uma cerveja que todo mundo já viu na prateleira, pelo menos. Mas nem sempre teve coragem de colocar no carrinho. Porque a banana é um negócio...
Cara, a garrafa dela não te chama muito. Eu acho que esse é o lance. Eu acho que a garrafa dela não fala, tipo, me leva porque eu vou ser da hora, manja.
É, então, não sei. Mas vamos lá. E como música, tema, Renato, eu quero escutar Gorillaz, Feel Good.
Ah, muito bem, hein?
Gostaria que o episódio todo fosse embalado a Gorillaz.
Gorillaz?
Sim.
Muito louco.
Por causa da banana?
Porque é uma banda boa também.
Não tem uma banda chamada Chimpanzé, né?
E o que, que a gente vai tomar hoje aqui, então?
Nós vamos tomar a cerveja Els.
Wells.
Banana Bread Beer.
Ah, olha só, hein?
É, muito bem. Eu escolhi essa cerveja porque, como o Anselmo também... Não vou na feira, né? Mas a minha mãe ou meu pai vai quando eu morava com a minha esposa.
E compra essa breja lá na feira.
Isso, eu comprava... Não, eu comprava banana. Porque é a minha fruta favorita,
tá
banana.
Como o cara presta atenção, né, que você tá
banana.
Falando.
O Gustavo era marombadinho. Antes ele devia botar banana no açaí também.
Vai dizer que não. Lógico. Né? Banana mistura com qualquer coisa, cara. Acho que a fruta que tem mais doce... No território nacional é banana, velho.
Doce de banana é bom, hein, cara? Aquela tortinha do Mac de banana.
De bananinha. Ah,
adoro banana, tudo quanto é jeito. Eu gosto toda banana.
Tem torta, tem pudim de banana, tem
doce de banana.
Só suco de que banana. Você já tomou suco de banana? Com leite,
leite,
né?
Fica bom. Com leite. Com água não fica tão bom.
Quando eu faço trilha de bike, sabe o que eu levo pra dar um açúcar?
Não, aquela bananinha paraibuna lá, aquela docinho. Porque ela recompõe alguma coisa?
É, isso, docinho, né, cara?
Açúcar, doce, açúcar. E tem potássio.
É. Ah, bacana, isso é diferente.
Vamos brindar, então?
Vamos brindar.
Vamos
lá. Servir e brindar, servir. Né?
Eu brindar.
Aroma de banana.
Nossa, muito.
Sabor de banana. Cor de banana estragada, né, cara? Cor de banana que passou, não é? Aquela que ficou ali em cima da fruteira
já tá cheio de
no final
já.
Da semana. Tua mãe olha e fala, ó, tá na hora de a gente fazer um doce.
Nossa.
Sabor de banana.
Mas o engraçado é que assim, ó... Quem tá acostumado com cerveja de trigo pode perceber um aroma de banana e tal. Mas esse daqui é banana, mas é o doce da banana.
É,
né,
isso. É doce de banana, isso. Perfeitamente.
Mas
isso aí.
Tá com cheiro artificial de banana, não tá, não?
Não.
Pra mim é banana cara. Não me parece muito artificial.
Sabe por quê? Não sei se vocês já mascaram aquele chiclete de banana que tinha...
Babalu banana.
Babalu banana.
É. Na hora mais que eu... gostoso do que babalu banana.
É que, na verdade, não é só banana, né? É banana bread que chama a cerveja, né? Então,
cara,
é
mas
um
é uma
bolinho
cerveja...
de banana.
Apesar de pra mim a garrafa não chamar muita atenção, uma cerveja bonita, né, cara? No copo, espuma.
Sim,
espuma,
ela fica
bem
bonita.
Persistente, por enquanto.
É uma cerveja que a gente bebeu, mais uma cerveja que lembra Itubaína, né, não, Gustavo? Por causa do Tutti Frutti, mas que ela tá apresentando aí.
É verdade. Eu tenho um certo preconceito com garrafas que são completamente transparentes assim, cara. Sei, eu tenho a impressão que ela
vai ser...
Ah, mas
nesse caso é importante, cara, porque ela tem que lembrar a banana, e a cor fica...
Anselmo, e o gráfico, o rótulo? O que, que você achou dessa copo de banana cascada?
É nada mais óbvio, né, do que você colocar um copo saindo do meio de uma casca de banana. Eu acho que é legal. Eu acho que o rótulo tem que expressar bem a intenção principal da cerveja. Esse daqui expressa. É uma cerveja que tem banana e que tem banana no sabor, tem banana no aroma. E não é ruim. A primeira vez que eu tomo, ela tem um amargor suave.
Ela é bem levinha, né?
É leve. Eu acho que... Tem boa bebabilidade.
Um final um pouquinho seco, né? Que aumenta
sim,
um pouquinho.
Sim, isso. Ela é um pouco seco também no final.
Então, eu não só escolhi ela porque eu gosto bastante de banana e já tomei essa cerveja outras vezes, mas eu já usei ela pra evangelizar pessoas. Pra dizer assim, existe um negócio diferente,
sim.
Né? Pro lado de cá. E aí quando você apresenta uma coisa que tem banana, tem aroma de banana, tem gosto de banana, a pessoa toma, tem drinkability legal... pelo menos as pessoas que eu apresentei não falaram mal. Mas elas também gostavam de banana, né? Porque nem todo mundo gosta de banana. Banana você ama ou você odeia.
Sério? Tem gente que não gosta de banana?
Ah, tem, cara.
Tem gente que não gosta.
Sério mesmo,
cara? Quem não gosta de banana?
Não conheço, não conheço.
Eu conheço.
Conhece?
Conheço gente que não
gosta. O Anselmo falou agora, é impressionante como banana é barato no, na feira, né, cara? Só que é meio trash que o cara enrola no jornal, né? Meio...
Ah, mas a banana...
também não enrola mais no jornal.
A banana, ela já tem uma casca, né, cara? Já...
Ah, mas sei lá, esse bagulho de enrolar...
A banana é a fruta perfeita, cara. É o melhor desenvolvimento da natureza pra embalar.
É verdade.
Tem a embalagem perfeita.
Todo mundo usa isso em palestra, né, pra falar disso aí.
Mas é verdade, né? Porque, assim, você pode levar ela pra qualquer lugar, é muito fácil de você desembalar e tá sempre pronta pra comer.
Sim.
E, assim, às vezes é barato. É sério, eu vou toda quarta-feira na feira, especialmente pra comprar banana. Eu compro outras coisas também, mas compro banana. E o preço da banana varia muito. Você pode comprar a dúzia da prata por R$3, como pode estar R$7, né? Eu acho que... Não, se é meio sacanagem, é que nem essa coisa do...
Mas você gosta de qual? Da banana maçã, nanico ou
prata? Eu compro todas, eu tento variar. É verdade, eu gosto de todas.
Você é sommelier de banana?
Boiola! Eu não sou entendido em banana, mas assim... Apesar de ter muitos amigos bananas, eu não sou um cara que é entendido em banana. Assim, a prata é a que dura mais. Sim. Eu gosto da prata porque ela aguenta mais tempo fora da geladeira. Você não pode colocar banana na geladeira, você não sabe.
Por quê?
Ela fica preta, cara.
Ah, é?
Estraga.
Não sabia.
É, baixa a temperatura e estraga a banana.
Na verdade, essa cerveja devia estar mais clara, é que o Gustavo pôs na geladeira.
É mesmo.
Tava estragando.
A nanica, é engraçado, né? A nanica tem a maior banana de todas, né, cara?
É, a nanica só é apelido.
Não, mas sabe por quê? É porque a árvore é a menor de todas. A nanica tem a menor árvore.
Olha aí, você sabia?
Banana, eu sabia disso,
eu
cara.
Sabia,
eu achava que o cara, vamos dar o nome dessa banana? Puta, é grande pra caralho, né? Mas põe de nanica, vai ser engraçado.
Só pra zoar, né?
Não, a nanica é a melhor. Você sabia também que a bananeira só dá fruta uma vez, né?
E aí ela perde o coração lá, né?
Aí você tem que pegar e cortar a bananeira, é verdade.
Nossa, que trampo, mundo.
E a bananeira nasce 1000 vezes no mesmo pé, cara. Tem um pé, você corta, acha que tá nascendo outro. Do lado é a mesma planta,
olha,
né?
Olha só,
mas a banana que eu mais gosto é a banana maçã.
Que é a pequenininha.
Que é banana de menininha.
É banana de japonês mesmo, né?
Ah, faz sentido isso.
Acho, pode ser pequenininha, mas é mais saborosa, mais gostosinha.
É verdade, é mais gostosa. Saiu bem.
Puta papo estranho, mano. Vamos falar de cerveja, cara.
A menor de todas é a ouro. A ouro ainda é menor do que é. E tem as outras que são difíceis de encontrar. Banana da terra. É.
Cara, agora que o Rica falou do babalu, que fazia tempo que eu tava procurando saber de onde eu conhecia esse aroma... É impressionante, eu botei agora aqui no o copo, eu senti o gosto do babalu de banana.
Mas como então, porque ela tem alguma coisa de tutti-frutti.
É, isso que eu ia falar, como você disse, tem bastante tutti-frutti.
Me lembrou aquele doce de banana passa, sabe, que vem no pacotinho.
Sim.
A vácuo.
E olha só, ela é uma fruit beer, e eu acho, se não me falha a memória, a gente nunca fez uma fruit beer no Beercast.
Provavelmente
da Kuzman.
Da Kuzman.
É, mas ela foi num poporri de cerveja.
Já fez da Crick Boom, que é uma lambic, mas é fruit.
É verdade. É. Pra variar, a gente esquece tudo que a gente fez.
É, né? E depois tem que receber e-mail das pessoas corrigindo.
Como eu sabia que o Gustavo ia falar isso, eu já pesquisei.
Pesquisou o caralho. Anselmo, essa é a cerveja que tem mais cor âmbar de todas que a gente já colocou no copo.
É uma dourada,
você,
né?
É uma cor de mel, assim,
e você pulou isso, hein? Ó, eu achei um resuminho da Fruit Beer em si, que é legal pro pessoal se situar também, né? É um estilo muito particular, que é um casamento harmonioso, né, de cerveja com frutas, que vai além das cervejas frutadas. A presença da fruta não deve sobrepor ao estilo original. Não é muito o caso
não daqui, é o caso,
né? Mas enriquecê-lo. O estilo básico empregado e as frutas utilizadas são identificadas no rótulo. E não só escrito no rótulo, como toda a composição do rótulo foi estilizadinha com a banana. A gente já comentou entre a gente sobre esse lance de você no bar tomar a cerveja que você está mais acostumado. Então sempre que eu tô no Tchê, eu tomo a Ápia, tomo a banana e tomo uma diferente.
Que bosta.
Que bosta.
Tô zoando só.
Não, é que tem tanta cerveja boa, você vai ficar tomando essa.
Não, mas eu vou explicar. A minha metodologia hoje é duas que eu gosto e uma que eu quero experimentar.
E uma que eu não gosto.
Os caras são foda. Credibilidade. É difícil. Cara, é difícil sustentar um programa um ano e meio sem entender cerveja.
Porque a cerveja boa, não é? Você bebe uma cerveja ruim, depois bebe uma boa, boa, parece.
Não, mas a cerveja você não conhece, você não sabe se é boa ou ruim, né, cara? Tem que provar.
Olha só, a gente tava falando outro dia aí, sobre essa coisa de você repetir a cerveja. Então você é um cara que toma as que você gosta.
Não, a APA, ela tá presente na minha vida constantemente. É triste dizer, porque ela não é uma cerveja. Ela é uma bebida alcoólica mista de cerveja e mel.
Não, mas... triste é dizer que se ela fosse importada, ela seria uma cerveja.
É,
né, cara?
isso é triste. É, essa parte triste também. Mas eu faço isso. Eu geralmente deixo pra arriscar. É, como não custa barato cerveja, né? Também não quero ficar arriscando sempre e dando bosta. Porque já aconteceu de eu pegar 2, 3 rótulos pra provar no empório e não gostei dos 3.
Ah, acontece.
Então, como metodologia, eu tomo 2 que eu gosto, pra terceira eu arriscar. É. E aí eu deixo pro final também, porque aí é surpresinha, né? É o que der, deu.
Mas no Tchê você paga preço de custo, né, Gustavo?
Às vezes eu nem pago. Eu
já imaginava. Fica na quando ninguém tá olhando, é o Gustavo que controla o estoque.
Geralmente, no banheiro, geralmente quando eu tô no caixa, né, ninguém precisa saber da minha coma.
Ele leva a garrafinha pro banheiro e toma, senta na privada e fica tomando. Se ninguém vê.
Tristeza, né? Tipo chocolate, né?
Não, ele faz isso com Coca-Cola.
Cara, né? Dessa vez a gente vai descobrir se o Ricardo do Tchê ouve nosso programa.
Se a Flávia escutar, foda.
Eu tenho uma dúvida aqui. É, o nome da quem faz é Wells e Youngs, né? Chama o grupo. Tem alguma coisa a ver com aquelas cervejas da Youngs? Você sabe se são o mesmo grupo?
Não sei.
Porque eu tava no site da Wells e Youngs, inclusive eles falam. Tem algumas coisas lá, nossas brejas. Ele fala lá sobre por exemplo, aquela Youngs Double Chocolate. Uhum. Eles falam sobre a Estrela Dan, falam que tudo é desse grupo, Wells e Youngs.
Então, a descrição que eu tenho da cerveja aqui, a cervejaria. A cerveja Els Youngs.
Como é que é?
É isso aí que vocês entenderam. É uma cervejaria com mais de 135 anos de tradição e experiência. É hoje a maior cervejaria da Inglaterra. É. Então, possivelmente, é essa que você está vendo outros rótulos também. Em 2006, Charles Wells se juntou com a Youngs. E que foi fundada em 1831, por isso que herdou aí os anos de tradição, né? Formando a Wells e Youngs.
Olha só.
Distribuída em 33 países, propaga a autêntica experiência da cerveja inglesa.
Eu andei tomando umas cervejas deles ultimamente. Eu provei a Stick Toffee Pudding Ale. Pudding Ale, a semana passada. Que lembra, tem aroma e tal, e sabor de bala toffee. É muito Tofu, legal, né? Cara. É bem legal a cerveja, viu?
É pudim de pudim mesmo?
Cara, é pudim.
Cara, tipo, pudim. A gente tá vivendo a Tabajara Nomination cervejas na atualidade, né? Tem cada cerveja que você fala... cara,
Name Generator, né?
Não, mas acho que os caras pegam o Naming Generator lá e...
Não, mas é uma cerveja gostosa pra caraca, cara. Mas ela é doce, assim. É uma cerveja pra você...
Como se escreve pudim?
P-U-D-D-I-N-G.
Pudding.
Pudding. E é uma cerveja boa. Eu dei 4 tampinhas pra ela lá no Untappd. Mas ela é meio doce, assim. Você
deu 4 tampinhas pra ela no Untappd? O Untappd tá adotando agora a nossa pontuação?
Nosso critério.
Tá, vocês não sabiam?
Tá recebendo royalties já, caralho.
Legal. Cara, né? E eu dei 4 tampinhas e tomei também a Wells Bombardier. Que é uma English Bitter.
E as garrafas são transparentes dessa cervejaria, a maioria, não é? Você lembra se elas eram
também? Não, a Bombardier não.
Acho que é escura.
Ô, Ricardo, pudim em inglês é pudim, né?
É pudim mesmo?
É. Eu não sabia.
Mas,
eu
também
não
sabia, mas não. Assim, ela tem um adocicado, mas o lance dela é o toffee.
É o toffee.
Assim.
É o toffee. Bacana.
Mas é doce de leite, né? Como é o toffee. É.
Mas eu achei engraçado porque segue essa linha aqui da banana. É uma linha bem alternativa, assim, né, cara? Não é cerveja que você vê por aí, né, em qualquer lugar. E a English Bitter, que foi a Wells Bombardier, eu dei 3 tampinhas e uma amassada. Já não achei tão legal, assim. Mas a minha predileta foi a Toffee, né?
Uma cerveja que, pra mim, também remete a algo bem legal, pois é a cerveja que eu tenho que tomar jogando Donkey Kong do Super Nintendo. Então,
toda vez que o Gustavo fala assim que uma cerveja remete pra ele, eu sempre fico imaginando uma cerveja que mete de novo, né, cara? Como o negócio... É uma cerveja que eu reprovo, eu sempre fico imaginando isso.
Não, então, há pouco tempo eu readquiri um Super Nintendo que eu tinha me desfeito quando eu era um imbecil, né, moleque. E há pouco tempo atrás eu consegui resgatar um Super Nintendo novinho, funcionando. E eu tenho o Donkey Kong... tem o Mario Kart e o Super Mario World, que vinha com o Super Nintendo. E Donkey Kong, velho, agora mesmo que eu tô em casa temporariamente, a minha esposa está estudando, então sobrou tempo pra jogar videogame. Eu ligo lá meu Super Nintendo, esses dias eu trabalhei no Tchê na sexta, na quinta, na sexta, no sábado, na sexta eu levei uma banana, sábado, 14h, abri uma cervejinha de banana, joguei Donkey Kong, joguei o Mario Kart, escolhi o Donkey Kong também, harmonizando com a minha cervejinha, um negócio bem, bem retrô.
Olha só, hein?
Aí, tá vendo?
O que me intriga é uma coisa, cara. É você, roleiro do jeito que você não ter vendido esse Super Nintendo.
Não, então, mas aí que tá. Aí que tá. A grande cagada foi que no meu começo de carreira de rolos, eu troquei o meu Super Nintendo por dinheiro pra adquirir o PlayStation 1.
Trocar o seu Nintendo por dinheiro significa vender.
Vender, é isso. Ah, tá. Que veio. Não, mas veio um CDs no rolo, não era bem uma venda direta. Tá. E eu me arrependo amargamente, porque em casa a gente sempre conservou bem os brinquedos, né? O meu irmão era conservador, eu também era, ninguém era dos irmãos destruidores.
Ninguém era liberal lá.
Cara, o meu Super Nintendo, ele era coisa linda, assim. Era coisa magnífica.
Os botões todos funcionando.
Tudo funcionando. Branquinho, porque o Super Nintendo, quem tem aí sabe que é amarela, né? O Super Nintendo,
a fita, você não precisava ficar soprando.
Não, tudo lindo. Eu tinha fitas japonesas também. É. Eu fui um imbecil, porque o PlayStation 1 depois virou carne de vaca e o Super Nintendo hoje custa caro.
PlayStation 1, cara, ficou um bom tempo no mercado.
Foi isso. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, você, Renato, que é um cara mais novo, quais são os videogames que foram da sua infância? Qual o console que você mais...
Cara, olha, eu acho que eu já passei por todos os consoles, viu, bicho? Porque eu tinha um Atari em 80 e cacetada, já quase 90,
não,
né?
Não tava nem no saco do meu pai ainda.
É, então, eu já tinha um Atari, aí meus pais estavam saindo de casa pra ir ao teatro, aí os ladrões entraram e roubaram...
Nossa, música triste, mano.
E roubaram o Atari.
Ladrões não, podem ser fanáticos pro videogame.
Roubaram só o joystick do Atari, só. Que é o que quebrava na época.
Aí meu pai, beleza, ele comprou um Phantom System. Nossa. Na sequência... Porque tinham roubado, né?
O único lugar que vendia era as casas do baú, só.
Ah, é? É. Não, ele deve ter comprado o Mapping, né?
É verdade.
E aí eu tive o Phantom, aí depois disso tive um Master System, tive também um Dreamcast.
Deu pra ver que ele era Playboy, né?
É, Playboy.
Quem é dos games aí sabe que ele era Playboy. Quem teve Dreamcast só estudou em escola, em colégio.
Não, antes do Dreamcast eu tive um Super NES também, né? Nintendo.
Que é o Super Nintendo.
Aí eu tive o Dreamcast e aí depois, cara, eu fiquei mó tempão assim, sem... aí depois de um tempo eu fui ter o PlayStation 2 e fiquei um tempão com o PlayStation 2 e agora eu tô com o Play 3 aqui, mas... O pessoal já tá começando a trocar pro 4, por enquanto eu não quero nem trocar, cara. Isso aí pra mim tá bom demais.
Agora é curioso, eu quero saber de vocês dois que tem um pouco mais de idade. O que vocês jogaram? O que vocês jogaram além da dama?
Além do gamão.
Telejogo vocês tiveram?
Eu jogava futebol na rua. Eu não tive telejogo, mas eu ia na casa de quem tinha, porque isso era coisa de playboy.
Sim.
Se o Renato tivesse a minha idade, ele teria tido um telejogo.
Sim. Mas eu joguei, porque meu avô tinha, eu jogava na casa dele.
Olha só.
TV tá jogo vendo? 3 ele tinha.
É. Alguém pra seu ter avô, telejogo pô, tinha que tipo morar no Jardins, ou no Alphaville 1, né? Pra poder ter um telejogo. O avô do Renato devia morar em Alphaville 1.
É, vai saber.
Meu avô era motorista de ônibus, cara.
Era motorista de ônibus?
Era, na época que não tinha nem carro, cara.
Era CMTC.
O único jogo videogame que eu tive na vida foi o Nintendo 64.
Aí. Sério, Rica?
Foda,
único,
muito foda único. Esse videogame. O único videogame que eu tive na vida foi o Mega Drive. Que era meu videogame.
O Mega Drive 1.
Mega Drive teve 1 e 2.
Porque o 3 já era fodido, né?
Aí, ó, tá vendo? Eu nem sei qual que era o negócio.
E você jogava o quê? Sonic? Que vinha na memória.
Sonic,
que vinha na memória.
Não vinha na memória, era cartucho.
Eu só tive o Nintendo 64 porque a Regina Mari, minha esposa, te ama, um beijo.
Não deixava.
Não, ela que me deu de presente.
E também, cara, não tem como você não ter Nintendo, né? Nintendo é uma marca totalmente bandeira japonesa. Não tinha como.
Eu e o Ricardo, nós somos da época dos arcades. A gente jogava no fliperama, cara. A gente comprava ficha.
Não, mas Donkey Kong pra fliper é clássico, né, cara?
Sim.
Mas a gente tinha, não cheguei.
Tinha, opa.
O fliper que eu mais joguei foi Dinossauro Cadillac só.
É, cara, o meu da minha época é da Vortex. Da Gemini 2000.
O Cavaleiro
Negro.
Eu jogava bastante um jogo de luta, que o cara... Bonequinho vestido de karatê.
Era tipo lango-lango no videogame.
Que quebrava quebrava a cabeça do touro num dos intervalos.
Bom, você ouvinte
como,
aí que
soube. Como que é o nome daquele videogame que tinha...
era um labirinto que tinha um carrinho, tipo Fórmula 1, e tocava uma musiquinha assim.
Nossa,
daí.
Enduro?
Rally X, a gente tá recebendo aqui. É isso mesmo?
É isso mesmo, produção. A produção ajudou aqui.
A produção ajudou. E aí o carrinho vinha, e pra você despistar os que estavam te seguindo, você apertava o botão, você era fumaça.
Isso.
E os carrinhos ficavam rodando assim. Caramba, cara.
Cara, vocês falaram do Atari, mas eu não tive. Eu acho que eu não tive ainda a sensação de jogar um Atari.
Atari? Você tá brincando?
É, porque eu já sou da geração 90 já, né?
Caralho, cara. Ele não sabe o que é ter que quebrar um controle lá e ficar aquele pauzinho, né, cara?
Gozado, isso sempre vem à tona quando eu tô geralmente na mesa do bar mesmo com os amigos, né, da nossa época. Porque eu acho que eu peguei a última geração que se brincava na rua. Porque hoje, cara, minha rua ali, tudo bem, meu bairro é de velhos. Ah,
mas mesmo assim, hoje em dia é loucura, né, cara?
Então, não tem mais, sabe? Gol, caixote, guia lateral, não tem mais essa porra. Tem.
Aqui perto ainda tem uma rua que eles falam que é rua de lazer, que eles fecham aos domingos. Sim. E aí vem a CT, bonitinho assim, vem a CT, fecha a rua e tal, não pode passar carro. E aí a molecada fica brincando assim, mas hoje em dia você não vê mais, né?
Antigamente tinha bastante, né?
Acabou. Hoje não dá mais ficar
naquele tempo que você colocava os tijolão no meio da rua, o carro já não passava, acabou, né? Não tinha CT fechando o trânsito.
Ah, o carro que tinha que parar pra gente parar de jogar pra ele poder passar. Sempre funcionava.
Tinha uma rua que o pessoal ficava levantando a rede pra passar, o carro passava.
A gente entrou nisso bacana pra remeter à infância, mas é uma coisa que eu sinto falta. Infelizmente, acho que meus filhos não vão conseguir usufruir disso. Vai ser tudo moleque de condomínio, manja.
Como não? Muda pra um lugar onde seja bairro, cara.
Ah, mas é difícil, né, Anselmo?
Cara, mas a gente tem que rezar pra molecada ir pra internet mesmo e começar a escutar o Beercast daqui.
E ele tem que torcer pelas envelhecerem logo e começar a beber cerveja, né?
É isso aí, molecada. Fumar com 12 anos, beber com 13. Cara,
antigamente você tinha bala soft, que você podia morrer engasgado. Hoje em dia não tem mais essa porra.
Cigarrinho de chocolate.
Antigamente tinha cigarrinho de chocolate, que virou politicamente incorreto.
Cara, é verdade esse negócio de morrer engasgado. As balas antigamente eram gigantes, né, cara? Era facinho. Gigante e dura, né? Você tinha que ficar 3 dias chupando.
Ah, tenho certeza que deve ter gente que morreu com bala soft.
E o engraçado é que a bala soft. Por isso que eles fizeram um furo no meio dela, né?
Surgiu esses casos e tal, aí sumiu a bala soft. Depois de um tempo, ela voltou com um buraquinho no meio. Não sei se você lembra.
Isso. É porque não tinha sua soft. Todas as balas tinham esse problema. Era a época de bala de baleiro, né? E dentro do baleiro... Lembra, Ricardo?
Que fazia...
Lembro.
Rode o baleiro, atenção. Onde o baleiro para?
Roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro para, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que... A melhor bala guiar, bala de leite que diz quando o baleiro parar.
Essa aí é da não. Soft, não é? Pega a bala mais gostosa do planeta.
Bala de leite Kids.
Ah, bala de leite Kids, é isso daí.
Caralho, daqui a pouco eles vão mandar a musiquinha do Grapete.
Ah, quem bebe Grapete, Grapete repete, Grapete é gostoso demais.
Quem bebe Grapete, repete, Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete,
repete, Grapete,
Grapete é gostoso demais.
Beba Grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa.
Quem bebe Grapete, repete, Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete, repete, Grapete, repete, Grapete, Grapete é gostoso demais.
Grapete é gostoso demais.
Não, esse não é do seu tempo.
Minha mãe me ensinou, cara.
Ah, mas
chupa!
Mas você nunca tomou Grapete?
Não, não tomei Grapete.
Aí, tá vendo?
Grapete. Eu já tomei, mas eu não conheço essa música.
Grapete tem um... Puta, me lembra no Get, mano. Deve ser... ser pasta
não,
de...
Grapete
não, era de
é
uva.
De
tipo
uva.
Uma Fanta uva,
isso,
cara.
Isso, é uma Fanta uva.
Don't you know what we going to do?
Foi muito bom relembrar a infância aí.
Ah,
você
é
que tiver Super Nintendo e cartuchos pra trocar, aí manda um e-mail pra mim que eu tô trocando cartucho agora.
Ah, filho da puta, o cara usou o episódio pra fazer propaganda pra trocar cartucho.
Filho da puta.
Quem tiver o Fatal Fury Final Fight, eu tô louco atrás.
Mario Kart aí.
Não, Mario Kart eu tenho. Aí eu posso trocar, dependendo. Bom, ó, eu paguei essa cerveja, dá pra você comprar no Have Nice Beer por R$12, por ser Interfood, né, que a Have Nice Beer teve parceria durante um tempo e etc. Bem baratinho, então pra você que tiver afim, eu usaria como uma cerveja pra evangelizar alguém, pra surpreender pelo lance da banana, se a pessoa tiver familiaridade com a banana.
Ou se não, pode ir no Pão de Açúcar, né? A gente falou aqui já que é uma cerveja que desde sempre tá nas prateleiras aí, né?
É, verdade. E tome coragem, pegue, vale a pena você dar uma provada nela aí.
É, vale a pena conhecer, mas não espere
muito. Olha, a parte de harmonização é bem bacana, né? Porque eu achei lógico que harmoniza com bananas, cara.
É só mesmo?
É. Os aromas de bananas maduras, caramelas, notas cítricas e o final apimentado combinam perfeitamente com sobremesas à base de frutas, como tortas de banana, mousse de abacaxi, moqueca de banana e peixe.
Moqueca de banana? Nunca comi.
É, eu particularmente vou harmonizar com o Mario Kart escolhendo o Donkey Kong.
Aí.
E eu começo aqui por Renato Martins.
Vamos lá.
Essa banana aí.
Você descascava?
Você descascava essa banana?
Você daria uma pegadinha nessa banana de novo?
Cara, eu já tinha tomado ela fazia... Sem brincadeira, fazia tipo coisa de 2 anos atrás, assim. É uma cerveja diferente, mas... Tipo, não tem nada demais, assim, cara. É legal pra conhecer, mas não volta... Há 2 anos eu provei e nunca mais voltou pra minha geladeira, então não vou dizer que
já
volta,
dá pra ter
não.
Uma ideia, né?
É. Não, mas é uma cerveja bem legal, o aroma, o gosto dela é bem, bem característico. É, pra mim vai levar minhas 3 tampinhas e uma amassada. E eu harmonizaria ela, já que a gente comentou, com um cigarrinho de chocolate da Pan.
Que vai ser difícil você achar.
É, se não for um cigarrinho de chocolate, pode ser aquele guarda-chuvinha de chocolate.
Ou as bolinhas de hidrogenados. Você, Rica.
Essa cerveja, como o Gustavo leu na descrição, acho que não é bem uma fruit beer, porque ela, o aroma dela encobre demais as notas de cerveja. Então me parece mais uma bebida doce de banana com um pouquinho de cerveja. Me faz lembrar, assim, comparativamente a Radler, né? Que é uma cerveja que não é cerveja, né? É um suco de limão com uma cerveja. Mas não é uma bebida desagradável, é uma bebida gostosa, é bom de beber, né? Mas em termos de cerveja, eu dou 2 tampinhas e uma amassada.
Que triste.
E a harmonização pra mim é... Tem que ser com torta de banana.
Não tem jeito, né? Aquela torta do pica-pau.
Exatamente.
Você, Anselmo Mendo.
Cara, pra mim assim, ó, surpresa positiva. Eu nunca comprei porque achei que seria uma cerveja enjoativa. E não é. Eu achei que ela é fácil de beber. Como eu já disse antes, tem boa bebabilidade. Vou começar só a falar assim agora, bebabilidade. Ela é boa de beber, é suave. Eu gostei. Eu não acho que ela tem essa presença tão forte. Ela lembra banana em tudo, mas eu não acho que seja tão forte. Eu descascaria essa cerveja de banana. É assim, eu dou 3 tampinhas e uma amassada pra ela. E minha harmonização é com... picanha suína no churrasco.
Quê?
Uma calda de pera caramelizada. Acho que ia ficar bom pra caramba, hein?
Caraca, a harmonização
é sofisticado. É.
Bom, eu gosto dessa cerveja, eu costumo tomar ela. Eu dou 4 tampinhas, facilmente. E eu acho ela muito... Com o drinkability dela, a bebabilidade que a gente vai usar das campanhas da Ambev aí. Mas ela é muito gostosa. E agora que o Rica finalmente encontrou o aroma que eu tava procurando de babalô de banana, é uma cerveja que tá presente e eu acho o custo-benefício dela bem legal, de 12, 11 reais, já encontrei até mais barato.
Sim, é uma cerveja que baixou de preço pra caramba, ela custava caro
preço
antigamente.
Preço de banana, né?
Ela já chegou a custar tipo 20 reais, é então, cara, por volta disso, agora você acha... pouco mais que 10, né? Eu comprei a Bombardier. A Bombardier é a cerveja que eu mais gosto da Wells. E eu comprei uma essa semana por 11 e pouquinho.
Sério? Pagou
barato.
No Zafari, que a gente faz tanta propaganda de graça.
Puta,
se a gente fosse receber dinheiro pra falar do Zafari...
a gente pode ir lá conversar com o Zafari.
Zafari, me liga.
Me liga.
Ah, mas vamos para mais um Contatos e Garrafadas.
Bora.
Ó, eu tenho... não tem garrafada, né? Eu achei que eu tinha um e-mail aqui com garrafada, mas não tenho não. Dormi no ponto.
Eu tenho.
Vocês receberam algum? Tem? É.
Eu recebi aqui uma garrafada do nosso amigo carioca Gustavo Renha, que já gravou o episódio com a gente. Ele mandou aqui pra gente. Fala aí, seus safados, beleza? Não, vou fazer voz de carioca. Cara, Brod, avisa no próximo programa aí... que a Golden Drac não é uma Belgian Tripel, não. É uma Belgian Dark Strong Ale, ele falou. E entre outras coisas aqui, ele comentou uma coisa que muita gente falou sobre a opinião do nosso amigo Anselmo, que é sobre o cara tomar sempre a mesma cerveja, né? Experimentar coisas novas. E aí, Anselmo, o que você tem a dizer em sua defesa?
Cara, então, eu acho que o pessoal não prestou atenção. O Gustavo Ren, ele foi lá e escreveu assim, que eu tô ficando velho e que eu tenho opiniões, da onde veio essas minhas opiniões? Eu respondi pra ele que eu tô ficando velho e ele tá ficando surdo, porque ele não entendeu o que eu quis dizer. Não, então, eu não quis dizer isso, cara. Eu preciso colocar mais analogias pras pessoas entenderem o que eu quis dizer. É lógico que experimentar cerveja é uma das melhores coisas que existe no mundo. Eu experimento cerveja nova várias por semana. O que eu quero dizer é pras pessoas não abandonarem aquelas marcas que elas gostam, porque senão elas ficam só experimentando e não bebem de novo as cervejas que tanto gostam. E eu gosto de prestigiar as cervejas que eu gosto. Aí o cara fala assim, nossa, eu adoro a Guinness. Qual foi a última vez que você tomou Guinness? Há 6 meses atrás. Porque ele não compra. Ele vai toda vez no supermercado e fica comprando outras cervejas e não compra a cerveja que ele gosta. E eu compro, eu adoro comprar Colorado de Moselle quase todas as vezes que eu vou no supermercado. Quando eu vou comprar IPA, eu deixo de comprar às vezes uma IPA nova só pra comprar de novo a Punk, porque eu adoro essa cerveja. Eu adoro a London Pride e às vezes eu não compro outras cervejas pra poder trazer a London Pride. É isso que eu quis dizer. Mas é claro que experimentar é legal. Agora, a pergunta pro dono da cervejaria, se ele acha legal que os caras só comprem a cerveja dele de vez em quando. Qualquer dono de cervejaria, eles querem assim, que você repita e beba as cervejas que você tanto gosta. E é isso é a minha opinião quanto à polêmica que todo mundo ficou falando aí.
Tá aí, tá explicado.
Então tá.
Tem mais uma garrafada aqui que o Luquita da galera mandou pra gente aqui. Na verdade, ele mandou, escreveu algumas outras coisas. Ele falou aqui que sobre a Ichiban, que a gente comentou.
Sim.
Ele falou aqui, se tiverem a oportunidade de tomar a importada, irão chorar pela baixa qualidade da nossa. Olha. Fiz um review bem completo no meu Face uma vez. Ô, louco, botou polêmica aí, hein?
Caramba, será que a diferença é tão grande assim?
Então eu até fiquei trocando mensagens com ele lá sobre esse negócio aí, porque quando ele escreveu, eu achei que ele não tinha deixado tão claro essa diferença gigante. Mas ele tomou uma cerveja importada do Canadá. Agora eu não sei se é uma Ichiban feita no Canadá ou se é uma Ichiban importada através do Canadá. Porque a gente consegue comprar Ichiban aqui em São Paulo, né? Importada, lá na Liberdade, cara. Você vai lá e tem. E sim, nas vezes que eu experimentei, eu não achei, assim, nenhuma diferença bizarra. Mas o Luquita é um cara, é um beer sommelier, ele é mais técnico. Ele fez uma listinha de coisas lá.
Se você tem salves para alguém?
Cara, eu vou dar os salves aqui pro pessoal.
Para alguém.
Um salve aqui pro pessoal que mandou mensagem pra gente através do e-mail contato@beercast.com.br. O Matheus Piccioneri, ele escreveu aqui pra gente divulgar o aplicativo Android calculadora de bebida que ele produziu. Ele diz que é nosso fã e que considera o aplicativo ideal para o tipo de público que ouve o nosso programa. Então você pode baixar lá pela a Play Store, né, do Google, o aplicativo dele, que faz assim, você escolhe lá. Vai no supermercado, escolhe lá, litrão, garrafa de 600, long neck e pet ou lata e faz a conta para ver qual que vale mais a pena comprar. E também isso daí serve para refrigerante, também tem outra função lá que é para fazer conta no bar, quando você vai dividir a conta com seus amigos lá.
Bem útil, hein?
É quase tudo o que uma calculadora faz, mas...
De forma amigável.
Mas tá tudo no mesmo lugar. Acho que é um programa que vale a pena ser testado. Então, baixe lá o aplicativo do Matheus. Eu tenho outro aqui do Walter Simões Jr. O Walter Simões, ele é lá do interior de São Paulo. Ele fala assim que ele é um entusiasta no assunto cerveja de verdade, que mora em São Manuel, no interior de São Paulo, entre as cidades de Botucatu e Bauru. Para apoiarmos a formação de consumidores mais conscientes e críticos, leia-se bebedores de cervejas de qualidade, lancei uma comunidade no Facebook chamada Cervizia. Inicialmente era Cervésia, eu não sei se é ali que, assim que lê, mudou o E no meio da frase, porque é Cervizia com S no Zia, assim, né? E, mas devido a questões de registro da marca, ele mudou o nome aí. Então, Cervizia é o nome correto. A comunidade foi lançada no dia 22 de julho e já tem mais de 1000 curtidas. O objetivo é ajudar o pessoal do interior do Centro-Oeste Paulista, que provavelmente onde fica aí São Manuel,
a ter acesso a informações e boas cervejas e troca de experiências. Parabéns para o projeto de vocês e confesso que tenho acompanhado os 5 últimos Beer Cats. Até pensei em ouvir desde o primeiro, mas vocês não recomendam. Ele ia bem até agora, né?
A gente eu não conseguiria, né? Mas vai que...
Quem recomenda, ouve sim lá. Tem uns que são mais ou menos, mas eu acho que do modo geral, acho que tá bom. Dá pra ouvir sim, nosso programa.
É, dá pra passar, dá pra passar o tempo.
E tem só a última coisa que ele falou assim, ó, gostaria de poder participar de um programa com vocês. Ele falou que vai vir aqui em São Paulo pra tomar uma cerveja com a gente, pra trazer uma cerveja, uma White Beer, que é feita pela microcervejaria Cuesta e já ganhou medalha de prata na Copa das Cervejas. Eu nunca ouvi falar de...
Cuesta é boa, hein, cara?
Copa das Cervejas, vocês conhecem? Cervejas assim como se escreve em espanhol.
Deve ser a Copa Kaiser do Rachão, hein?
A Cuesta tinha cervejas lá no IPADEI muito boas, hein?
É, olha aí.
Ah, é?
É.
Legal.
Uhum. E aí, por último, ele fala assim, mande um abraço para a Maria Cláudia, minha esposa, que ama a cerveja de Strong Golden Ales. Vamos fazer assim, louco, todo hein? Mundo junto. Abraço, Maria Cláudia.
Abraço.
Olha, eu tenho um abraço aqui para o Alexandre Borges, do canal 123 Cerveja, lá no YouTube. Eu conheci ele no YouPix aqui de São Paulo, que a gente estava concorrendo. Ele estava lá panfletando as bolachinhas do canal dele, que é bem bacana e bem produzido aí também. E eles são lá da cidade da Oktoberfest. Aí fica fácil produzir conteúdo, né, meu?
E eu conheci ele porque ele fica fazendo propaganda do site dele no nosso, no nosso Facebook e no nosso blog.
Tá fazendo spam? Ele é um spammer? É.
Não, mas é legal o site, é legal, vale a pena, vale a pena conhecer, vale a pena.
Show. Acessa lá, youtube.com/canal123cerveja.
E eu queria mandar um abraço pro Edmar Alcade e pro Renan Daga. Porque além deles serem novos ouvintes do nosso podcast tão especial, eles são novos bebedores de cerveja. Então, cervejas especiais, né? Então eles estão começando a conhecer esse mundo agora. Então é importante, eu acho legal que esse pessoal esteja ouvindo a gente, porque o início da vida cervejeira... cerveja especial deles está sendo junto com o nosso podcast. Achei bem bacana isso.
Bacana.
É. Também quero mandar um abraço pro Marcos Guilherme Torres Requenha. Ele mandou aqui os dados dele para concorrer ao kit lá do Barcearia e mandou uma mensagem assim: conheci o Beercast no Radiofobia. Como degustador amador de cervejas especiais junto com minha namorada há quase 3 anos, foi uma grande felicidade encontrar um programa de podcast tão especial. Como somos nós dois que tomamos essa cerveja um tanto sozinhos, sem poder dividir nossas experiências, do nosso lado da família, o preconceito contra as bebidas alcoólicas. E do outro lado, o preconceito contra o beber pouco. Cômico, se não fosse trágico.
Como é que é isso aí?
Ele quer... Caramba, a família serve pra mim, gente. Sempre assim. Ai,
caraca. A família briga com ele porque ele bebe bebida alcoólica, os amigos brigam com ele porque eles bebem pouco.
Entre a cruz e a espada, literalmente.
E mais uma vez complica nosso ciclo de amizades. Pão duros aos montes. Com quem dividir uma garrafa em nosso tempo? Por isso quero agradecer a vocês todos por serem nossos amigos de copo, de mesa e de bar.
Aí.
Sei que vão entender o quanto isso é importante. Continue com o ótimo trabalho, brinde a vocês.
Que legal.
Esse pessoal é de São Paulo, Ricardo?
Ele não disse de onde que é, não.
Se for de São Paulo, marca aí pra gente todo mundo beber uma breja ao vivo.
Boa, eu topo. É.
Vamos.
Bom, eu quero mandar o meu abraço pro nosso amigo Carlos Ferrari. Ele mandou um e-mail aqui e falou que quer mandar uma breja que ele fez pra gente provar aqui no Beercast. Vai ser um prazer provar essa cerveja. Eu, inclusive, já tô organizando com ele pra pegar a breja e combinar com a galera aí da gente provar essa cerveja. E o meu abraço aqui também pro Luan Rangel. Ele falou que mora em Manaus. Falou que acha algumas cervejas da Quirin por lá, mas ele falou que só acha as mais comuns, né? As que mais saem, assim, comercialmente. E aí o Guzon respondeu pra ele, falou pra ele aguardar aí que em breve... Quem sabe não pinta umas novidades por lá. Eu comecei a mandar um abraço aqui pro Gustavo Renha. E é bom lembrar a galera que na próxima sexta-feira, mais conhecida como 31 de outubro de 2014, aí, o Gustavo Renha faz aquele programa na Rádio Cidade, né? Que a gente falou durante o episódio que ele participou. Então, isso, Rock and Beer. Então eu queria avisar a galera aí do Rio de Janeiro pra ficar de ouvido grudado no radinho aí. Quem não é do Rio de Janeiro pode escutar pela internet, né? Porque ele vai falar sobre o Beercast no Rock and Beer. Então, relembrando a galera aí, no dia 31 de outubro, sexta-feira, a partir das 8h50 da noite. Vamos escutar aí.
Legal.
E, Renato, quantas tampinhas essa cerveja que o Guzon trouxe pra gente levou lá no nosso site?
Esta cerveja levou 4 tampinhas, mas muito poucos votos, hein? A galera tem que dar as notas aí. Vai ver que é porque é uma cerveja não muito fácil, a galera não provou ainda, né?
É, se o pessoal não conheceu a cerveja, a oportunidade é agora, ó. Lá na Cerveja História ela tá R$12,90. Se você usar o cupom do Beercast, ela vai sair por R$10,96.
Tá brincando.
E se pagar no boleto tem mais 10%, velho.
Porra! É. Meu Deus.
Vale a pena.
Me vê uma caixa. Banana. Me vê uma caixa.
E olha só, a Monges Trapezistas, Anselmo.
Olha!
É um sucesso. E tá correndo junto com a Santo Agostinho, porque os caras compram a Monges Trapezistas e levam o Santo Agostinho.
É. O que é promoção isso aí?
Acaba sendo uma promoção, porque leva frete grátis,
é,
né?
É a união dos religiosos pelas boas cervejas. Acho que aí o Santo Agostinho tá abençoando os monges trapezistas, deve ser isso.
É isso aí, é verdade.
É isso daí. E corram, porque a monges trapezista tá vendendo bem pra caramba e vai acabar o primeiro lote, aí depois vai ter que esperar imprimir de novo, vai ficar sem.
E olha só, resultado do concurso lá do Barcearia, pra você tomar o Macoli e o Orval. E esse sorteio a gente tem um assistente.
O Rica tem um assistente, né?
O Rica tem um assistente fantástica nos nossos sorteios. Ela é pé quente. Solta aí, Renato.
E agora nós vamos fazer a gravação do sorteio do Barcearia. Estou aqui com a minha assistente para assuntos importantes, fundamentais, que é a Cacá, minha filhinha, e vamos começar o sorteio. Cacá, dá uma balançadinha na caixa com o nome dos concorrentes. Beleza. Agora sorteia o nome aí, Cacá.
Leandro Varandas.
Leandro Varandas, nosso amigo de Santos, é o primeiro sorteado. Pega outro papel lá. Balança a caixa de novo, Cacá.
Tiago Borges Cunha.
Tiago Borges Cunha, o segundo sorteado do kit Barcearia. Balança de novo a caixa, Cacá.
Leandro Silva Matos.
Leandro Silva Matos. Mais duas chances para vocês ganharem. Cacá vai balançar de novo a caixa.
Ricardo Pereira Santos.
Ah, isso é sacanagem. Ricardo Pereira Santos, nosso amigo, ganhou o sorteio. Mas última chance pra você ganhar. Cacá vai balançar a caixa aí com os nomes.
Bruno Freitas Valone.
Bruno Valone, o nosso colunista, também foi um dos sorteados. Parabéns. Então esses foram os nomes sorteados e que terão direito ao prêmio a retirar lá no Barcearia. A gente vai mandar um e-mail com o endereço direitinho.
Tchau.
Bom, para você que ficou com a gente até o final, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Beercast Brasil. Obrigado e tchau!
Tchau! Valeu! Valeu.